Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Quem fala com vocês hoje é o professor Paulo Barroso para mais um episódio a respeito da ditadura militar. No episódio de hoje, eu e o professor Jonathan Vilar vamos explicar um pouco a vocês sobre o governo de Geisel. Fica aí com a gente. Sejam aí bem-vindas, bem-vindos, dando continuidade aí, o último episódio atrasou, eu sei, mas esse aqui vai sair no prazo. Hoje nós falamos do quarto presidente da ditadura militar do Brasil, nosso quinto episódio sobre a ditadura. A galera tá falando bem, tá gostando, estão empenhados aí em assistir homeopaticamente, como eu pedi, então agradeço. Hoje a gente fala do General Ernesto Geisel, e por favor, não pronunciem Geisel. Geisel não existe, é Geisel. Muito aluno dizendo isso, velho. Porque eu sou um negócio de Geisel, e eu... Quem é Geisel, meu Deus do céu? Geisel. Eu, que Geisel, meu amor? Isso aqui que o senhor copiou, ó. Tá, o médico Geisel, meu amor, eu falei em sala. É Geisel, Ernesto Geisel. Tem um bairro em João Pessoa, como o Jonathan já pontuou outras vezes aqui, né? Nossa Paraíba é recheada dessas homenagens sádicas a, né, seus pequenos ditadores. E o Ernesto Geisel, ele tá de 15 de março. 15 de março é meu aniversário de namoro, velho. É absurdo, né? 15 de março de 74 a 15 de março de 79, né? O seu espaço de governo. E o interessante, né, que ele, para entendermos acerca de Geisel, a gente tem que fazer uma pontezinha com o contexto mundial na época, que vocês lembram, com certeza, se vocês estão ouvindo, estão acompanhando, estão ligados na Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria, ele sofreu uma pequena mudança no comecinho da década de 50, com a morte do Dr. Stalin. A morte de Stalin fez com que o Nikita Khrushchev assumisse o poder, então a gente começou a ter uma modificação nos objetivos da Guerra Fria. E lembrando novamente, da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética são os, olha que palavra bonita, né? Os títeres, são aqueles que comandam as marionetes. Brasil, Cuba, qualquer outra nação fora Estados Unidos e União Soviética são apenas marionetes sendo influenciadas por essa política externa. Sendo que, antes da morte do Stalin, a ideia era um combate violento, agressivo, uma parada realmente da corrida, né, armamentista. Quando o Khrushchev assume, a gente começa a ter uma guinada, uma modificação nesse plano, que é o surgimento da chamada coexistência pacífica. Então, quando Geisel inicia, né, o que será conhecido como mudança, abertura, né, lenta, gradual e segura, não é porque eles acordaram inspirados, né, nossa, o sol brilha, borboletas passam na minha janela, vamos devolver o governo aos civis. Há um contexto internacional que vai influenciar a galera aqui. Inclusive, se vocês também puderem dar uma olhadinha, uma pesquisadazinha, tem uma parada nesse momento que é chamada de princípio da autodeterminação dos povos. Não só no Brasil, mas na África também, essa ideia dos países terem governantes e lideranças próprias, né, locais, começava a se tornar cada vez mais comum e os movimentos populares ganhavam força nessa pegada. Então o Geisel, ele não inventa a roda, nem o regime militar põe a mão na consciência e diz, nossa, vamos fazer. É realmente uma mudança de curso na Guerra Fria, quando o Khrushchev agora, inclusive, visita, né, eu acho isso muito viajoso, o Khrushchev, ele faz uma visita aos Estados Unidos, né, para criar uma nova política de contenção, não diria de contenção, né, mas de controle na produção de armas nucleares, porque vocês devem lembrar, né, da crise dos mísseis em Cuba. Quem assistiu X-Men Primeira Classe vai lembrar que o mundo quase se acabou por causa do Magneto, né, a crise dos mísseis. Então, você tinha um debate aí ligado a um quase extermínio nuclear, que mudou de rumo e dizia, não, agora o foco é a corrida espacial, vamos tentar aqui colaborar um com o outro. O rumo da política internacional mudou. Então, como nós éramos influenciados, e eu não estou dizendo influência no sentido de mensagem subliminar, não, viu? Não é um sussurro, faça assim, faça assado. Não é uma influenciazinha, não. Olha, quem será que se você fizer isso dá certo? Não, era uma influência realmente com a documentação comprovada, com embaixadores americanos no Brasil, com influência de vários birôs internacionais. Era uma parada realmente oficial, que começa a ter uma pequena mudança na década de 70 por conta dessa questão internacional, né, da política chamada de coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética.
Tem outras coisas interessantes que são mais a título de curiosidade ainda sobre o famoso gás, ou além do fato já citado, né, do nosso bairro aí na capital de João Pessoa, Paraíba do Norte, para aqueles que são que são adeptos, né, dessa nomenclatura aí, que seguem a tradição do nosso grande Ariano Suassuna.
Eita, Ariano Suassuna.
E preferem chamar a capital de Paraíba do Norte. Pois bem, além de um bairro, né, com esse nome, como a gente sabe, a gente vai ter algumas peculiaridades, algumas curiosidades interessantes do Brasil desse período sob a administração do general. Uma delas é que foi no período dele que a gente também teve aí o desmembramento do estado do Mato Grosso. Para quem não sabe, antes não existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era só uma coisa grande e unificada, né, chamada Mato Grosso mesmo.
E aí, olha, não sabia.
A gente vai ter essa divisãozinha interessante, né? Vai passar a existir o Mato Grosso do Sul, né? Um estado jovem, portanto. Além disso, também, a Guanabara, que era ali vizinha do Rio de Janeiro, também vai ser engolida pelo Rio de Janeiro. Ele vai também dar essa outra fusão, vai existir... Quer dizer, no outro caso era uma divisão, né? Do Mato Grosso se dividiu, e aqui a gente vai ter uma junção. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, vai engolir a Guanabara, né? A antiga Guanabara. Além disso, outra coisa também, o nosso querido Cláudio já tinha apontado para isso, que é uma certa mudança, uma transformação que a gente vai ver aqui. E tem uma coisa muito curiosa que a gente vai observar, que é uma mudança no sentido diplomático aqui no governo Geisel. Eles vão fazer umas coisas que são no mínimo estranhas, talvez estranhas quase que ao nível de Jânio Quadros, que, por exemplo...
Aí foi longe, pesado.
Foi pesado, né? Não chega tanto também, calma, né? Exagerei um pouco. Mas uma coisa, por exemplo, que vai ter, que é de se levantar as nossas antenas, é que a gente vai ver o Geisel, por exemplo, reatando relações diplomáticas e econômicas com a China. Coisa que até então, né, a gente via que não existia, já que a ditadura ela surge inclusive com o pretexto de combater o comunismo, de ser totalmente contrário a tudo que era ligado a socialismo, comunismo e etc. Mas a gente já vai vendo aqui nessa segunda metade, né, quando já vai andando do meio para o fim da ditadura, enxergamos já o Geisel acenando diplomaticamente ali para a China, o que já simboliza alguma coisa justamente nesse sentido de uma distensão, né? E para além disso, ela também vai reconhecer a independência de Angola. E aí, por que eu também estou destacando isso? Porque o processo de emancipação e de independência de Angola, ele vai ser muito pautado também na questão do socialismo, porque o socialismo foi muito importante na independência de Angola, porque foram movimentos de guerrilha da esquerda que se juntaram e decidiram, de uma vez por todas, se livrar do jugo, né, da metrópole e expulsá-la para que o país se tornasse independente de fato, né? Por isso que teve um peso muito, muito grande dos movimentos, tanto partidários, políticos, como da própria guerrilha da esquerda. Não é à toa que o próprio Che Guevara, ele foi para Angola e passou um tempo auxiliando lá no movimento de
sim, sim.
Das guerrilhas e tal, né? e ver o Brasil reconhecendo a Angola como sendo, né, um país independente e tal, também é algo, né, que deixa a gente até um pouco impressionado. Isso em 1975, que é justamente ali no começo do governo Geisel, né? Ele já começa o governo mudando um pouquinho o tom do que era de se esperar dos militares desde o início, que é uma aproximação, nem que de forma parcimoniosa ali com os chineses, a nível mais diplomático mesmo, né? E o reconhecimento, claro que é só o reconhecimento, né? Não é também lá tanta coisa, mas já indica também algo pra gente sobre essa nossa discussão de hoje, sobre essa ideia de uma distensão lenta, segura e gradual.
Segura e gradual. Isso. É lembrando sempre que a tecla batida desde lá dos nossos primeiros episódios, o contexto que faz com que haja a mudança e o discurso é manter a ordem, trazer a economia de volta. Quando essa economia não funciona, a gente vai ver que parte dos mesmos atores que estavam atuando como favoráveis ao golpe, inclusive se aproveitando do contexto, eles começam a migrar para o outro lado, dizer, bem, não é bem assim, a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? A economia vem aí em primeiro lugar, vamos abrir nossa economia para o capital estrangeiro. Então, é muito daquela ideia do como é a palavra, Senhor Jesus, do grupo que ele é legalista, né? Essa ideia de que, tipo, a gente tem que estar tudo funcionando. Quando tudo funciona, quando a economia está bem para a gente, é legal. Vocês estão vendo esse mesmo pulo do barco, né? Os ratos pulando do barco agora, com a nossa atual situação política e econômica. Quanto mais o dólar sobe, quanto mais empresas de renome se afastam do país, quanto pior diplomaticamente nossa imagem se apresenta para o exterior, mais a gente vê políticos e pessoas de renome, né, ligados aos grandes capitais, tanto internos quanto externos, começarem a mudar a linha do discurso. Porque o que importa para esses grupos não é a ideologia, não é se é de esquerda ou de direita, se será Lula, Dilma ou o próprio Jânio Quadros. O que importa é que continuemos o processo, e aí sendo bem marxista, né, de sucateamento do trabalho, exploração da mais-valia, todo aquele contexto que faz com que grandes empresas gerem lucros em países como o nosso. E vai gerando, tudo funciona. Quando não gera, dá águia. E no governo de Geisel é justamente isso. Em 74, a marca que a gente tem é o início, ou melhor, o fim, né, do milagre econômico. Ah, o milagre que a avó de Jonathan até hoje espera, né? Como era a tua avó, Jonathan?
A minha avó é Alba. Mas a avó em questão dessa história lá do milagre que ficava sempre esperando era de um amigo meu. Era de um amigo meu, a avó dele que narrava essa história aí e ficava
até
falando.
Até hoje. Até hoje espera, de 74 para cá, né? 74 esse milagre acaba. E novamente, a gente pontuou um pouco no episódio passado, o contexto de 74, ele também se dá por conta das crises do petróleo no Oriente Médio. De novo, não é apenas uma questão local, mas como nossa economia se abriu e se conectou muito pesadamente com o capital internacional e era muito dependente dos Estados Unidos, dependência essa que é muito similar, e a gente pode traçar um paralelo até com a própria economia cubana, com a União Soviética. Não sei se tu assistiu, Jonathan, tem um documentário na Netflix, que é Cuba com a câmera na mão.
Vi, muito bom esse documentário.
Pronto, e aí o cara, ele é muito feliz em mostrar, né, essas partes políticas e tal, achei muito legal, dele mostrando que à medida que essa autodeterminação dos povos, né, a influência dos Estados Unidos e da União Soviética se afasta de nações, quando elas são muito dependentes, o que a gente tem? Um enfraquecimento. E aí é o que ocorre no Brasil, um enfraquecimento tanto político quanto econômico. Porque o que mantinha Cuba viva, né, próspera dentro de todo o contexto da época, era o dinheiro que vinha da União Soviética, eram os recursos que vinham da União Soviética. No Brasil, da mesma forma, esse grande milagre econômico, ele se dá por conta de interesses externos, do capital externo, da economia que pegava muitos empréstimos, muitas construções, muitas obras públicas que ajudavam empresas que a gente já citou nos episódios passados a ficarem num lucro exorbitante. quando as crises começam no Oriente Médio, que o barril de petróleo sobe, e nesse mesmo momento essas políticas internacionais começam a tirar a sua influência, lê influência com dinheiro, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, a gente vai ver essas nações que eram extremamente dependentes econômica e politicamente começarem a fraquejar, começarem a perder força. E aí, no Brasil, a economia começa a ruir de uma forma que a gente chegou no ano de 78, não é um pulo, mas a gente ainda volta depois. Em 78, nossa dívida externa, a gente estava com o cruzado. Agora eu não sei qual era a moeda de 78. Cruzado, cruzeiro. Mas a nossa dívida externa, graças ao aumento dos juros, de toda essa questão do preço do dólar subir, a gente devia 43,5 bilhões de dólares. E mesmo sendo hoje 43,5 bilhões de dólares, já é uma dívida monstruosa, é uma dívida, é o PIB do Brasil várias vezes, né? O nosso PIB não chegou a 8 recentemente, né? E aí é uma dívida extremamente alta, os preços vão lá para a estratosfera e o Brasil, ele começa a sofrer agora as consequências dessa conexão muito forte com os Estados Unidos, com sua economia. É onde vai nascer o novo Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é onde entra o pró-álcool, que a gente comentou na aula passada, né?
Isso. A moeda era o cruzeiro mesmo. O cruzeiro é a moeda que fica em vigência.
Mais tempo, né?
Mais tempo no Brasil, assim. Se você for pegar desde o primeiro cruzeiro, que vai de 42 a 67, aí depois tem o cruzeiro novo, que é de 67 a 70 apenas. Aí o cruzeiro normal volta de novo de 70 a 86 para vir o cruzado.
Aí depois cruzado novo, cruzeiro real, real. É, e aí, ó, só curiosidade.
Na transição do cruzeiro real. Eu nasci ali moleque doido da transição aí de moedas.
Eu sou de 82, eu nasci lá atrás ainda. Tinha moeda com um monte de milhão dentro.
Eu tenho, bicho, eu coleciono umas moedas aqui e eu tenho umas moedinhas que é de tipo 5 mil cruzeiros. Aí o cara fala, meu Deus, era muito dinheiro, o cara era rico, mas 5 mil cruzeiros
você ia
na venda e comprar um chiclete, voltava pra casa.
Era os 50 centavos da gente, 50 centavos, 25 centavos, né? É. E o curiosidade inútil do episódio, a nossa primeira moeda também foi o real. Porque eu descobri que réis é o plural em português de Portugal de real.
Olha só, então, eu já ia dizer, não foi o réis, mas então é isso, cara.
Porque réis é o plural do português de Portugal. 5 pontos de réis são réis, e eu acho que talvez até o Fernando Henrique, na época de fazer o plano real e tarará, o bicho era um cara estudado, né? Foi uma referência que depois, poxa, brilhante, genial e tal. Assim, o cara, além da parada matemática lá, muito da hora, o bicho pegou uma parada histórica, não sei se proposital, ou se alguém, um estagiário, levantou a mão e disse, ei, se liga aqui, ó, curiosidade inútil. Réis é o plural, tá ligado, em português de Portugal, de real. Um real, 2 pontos de réis.
Oh, bom, cara. Tá vendo aí, ó?
Pequenas curiosidades inúteis de diaria.
Eu inclusive tenho duas moedas de réis. Eu tenho uma de 1927, de 1.000 réis, e tenho também uma moeda lendária, mais antiga, do ano da Proclamação da República, de 1899. Uma das últimas moedas aí do período monárquico do Brasil. E tá bonitinha, conservadíssima. Ganhei de presente de um amigo meu. Ele tinha várias, que era da bisavó dele, guardada.
Caramba!
E o bicho fez. É, amigo meu historiador, aí o Doda, ele fez. Ó, velho, tá aí as moedas que era da minha avó e tal. Ela deixou aqui pra família. Era um pote gigantesco com muita moeda, assim. Na época, realmente, eu acho que devia valer até uma grana boa. E aí ele fez, escolhe aí uma pra tu. Aí eu fui, né? Vou pegar que tá mais conservadinha e mais antiga, né? Aí achei, bicho, de 1889 a 1888. Ou foi a data da abolição da escravidão?
Caramba,
foi uma dessas datas simbólicas, véio. Assim.
Você ter uma moeda secular e tal é fantástico, velho. Pra quem é historiador, essas, para pessoas comuns e ordinárias, faz a massa, o negócio foi. Aí a gente fica cheio de Rick Fee, quer contar a história, né?
Isso aqui inclusive, é eu adoro levar minhas moedas para as aulas, porque essas moedas, dá para. Pô, cada período da história do Brasil, você pega uma isso. moeda dessa, dá para você dar uma aulinha, sabe? Você pega, ó, essa moeda aqui é do Cruzeiro, isso aqui era do governo tal, e aí você começa a falar.
Eu tinha de um aluno meu, que foi aluno tanto na escola, quando foi aluno meu no Karatê, quando ele já era aluno do Karatê, já bem mais velho, o pai dele trabalhava numa pedreira, e ele trouxe pra mim, ele lembrando das aulas e tal, professor, eu lembro de uma aula que o senhor deu lá, o senhor falava do negócio, como é aqueles bichos que estão ficando nas pedras? O bicho nas pedras, ele é que fica o esqueleto, tanto fóssil, ele disse isso mesmo, eu vou trazer pro senhor. Ele, poxa, que viagem, aí ele trouxe. O pai dele trabalhava numa pedreira e depois, bem na frente, a gente descobriu, anos depois, até com, acho que com Thomas Bruno, não sei se você conhece, que é um historiador aqui também da cidade, né? A pedreira, ela conseguiu burlar a lei, porque tinha essa parada de fósseis, é o lago, né? Então o processo de fossilização ocorreu e eles simplesmente detonaram a parada, só que aqui e acolá, os próprios trabalhadores pegavam peixe, planta, essas paradas de fósseis e traziam para casa para os guris. Poxa, aí o guri fez, olha, eu tenho, e levei, aí por anos eu dei aula com esse fóssil, né, o peixezinho fossilizado, bem bonitinho, uma pedrinha bem pequenininha assim, um pouco maior do que uma carteira de cigarro, um pouquinho maior mesmo, só que nas mudanças, idas e vindas, eu perdi esse negócio e me dói até hoje no coração, porque foi adquirido de forma ilegal, e eu não tenho nem como conseguir de novo, né, mas acontece, era muito da hora, véio, muito da hora. E, ó, e nesse no plano, né, esse Plano Nacional de Desenvolvimento, os investimentos muito fortes agora do Estado, que eu acho muito legal isso, né? Que o defensor, a viúva da ditadura, que se diz liberal, neoliberal, ele nem estuda o próprio período que ele endeusa, nem entende a própria, vou ter um aspas bem grande, né, ideologia que ele professa. Porque nesse momento, esse plano de desenvolvimento é justamente o Estado intervindo massivamente na economia para evitar a derrocada. E aí, nem liberal, nem... Não, porque, como tu disse, né, teve momentos que a ditadura provavelmente ali era socialista, porque o governo começou a mexer demais na economia. Mas era, com a economia em frangalhos, você tem que lembrar. Desde lá atrás, Maquiavel, o Estado existe para garantir direitos sociais. Se a economia está ruim, é um dever do Estado, ele existe para isso. E aí eles investem massivamente no petróleo. Eu acho legal que nesse momento, hoje o que se tornou comum, né, até arroz de festa, falar sobre pré-sal e tal, mas essa tecnologia de águas, né, de petróleo em águas profundas, já remete aí da década do Plano Nacional de Desenvolvimento, da década de 70. É investir porque a gente não queria pegar esse petróleo lá de fora, acho que estava quase $120 o barril, estava um negócio absurdo. Queria se extrair no próprio território nacional, com o que hoje a gente chama carinhosamente de pré-sal. E é nessa pegada que vem o pró-álcool. O pró-álcool, o Brasil planta cana há 400 anos, tá com a moléstia dele não saber gerenciar um negócio desse, tacar a porra. E o pró-álcool tinha essa pegada de tentar ser uma saída econômica, né, voltada para o Estado, dando as diretrizes de que seria um combustível nacional, aquela ideia de novo, do resgate às cores, o nacionalismo, pererei e parará, sendo que teria que vir junto também os automóveis. E como comentamos também em momentos passados, como nossa economia era aberta para o dinheiro, mas não para as tecnologias, os carros a álcool não eram, digamos, uma Ferrari, um Relâmpago McQueen, era um negócio meio detonado, né? Um negócio meio bugada ali. E ainda eu achei legal isso, que nesse plano, uma das diretrizes foi lá, eles conseguiram, né, um acordo com a Alemanha Ocidental para um envio de recursos, né, numa aliança diplomática nesse momento, e é daí que vai surgir a grande usina de Angra dos Reis, que eu só conheci Angra dos Reis por causa de Legião Urbana, solamente. Foi justamente
que ele me falou. Tem uma coisa também massa para lembrar também desse período, além da questão de Angra dos Reis, né, que teve a tentativa que foi mal sucedida de tentar inserir o Brasil no contexto da energia nuclear e tal.
Isso.
Acabou que até hoje, né, a gente não conseguiu lograr essa história da energia nuclear. Acabou que aqui desenvolveu mais foi outra, que inclusive também tem um destaque importante no período Geisel, que foi a hidrelétrica, né? Até hoje é um dos motores aí de produção de energia no Brasil. E Itaipu, na época, foi do governo Geisel. Seria, inclusive, um projeto posterior. Pretendia-se começar a construção da usina um pouco mais para frente, talvez até no governo do Figueiredo, que ela fosse começar a ser construída. Só que aí decidiram adiar e construir logo de uma vez, mesmo com toda a polêmica da época, né? Porque, enfim, como a gente sabe, para se construir uma hidrelétrica tem que ter um estudo muito grande, tanto ambiental quanto da engenharia em si, obviamente. Você construir hidrelétrica é uma obra gigantesca. E aí eles conseguiram adiar e aí atropelaram uma série de processos e foram construindo, tanto que até hoje tem uma treta muito grande, porque a região tinha reservas indígenas, tinham povos que viviam naquela região, e que até hoje eles culpam muito o governo Geisel de ter atropelado esses processos e construir Itaipu em, inclusive, um lugar que já era demarcação indígena e etc.
Isso. É até bem lembrado por você essa parte da questão da indígena, né? Me lembra até um filme que foi pouco comentado, eu usei algumas vezes em sala de aula, mas eu acho que ele não teve o devido olhar, tanto historiográfico quanto até de se popularizar no Brasil, que é o Xingu, lá de 2011. É um filmezinho bem antigo, que tem o Caio Blá e tal, que ele faz os irmãos Vilas Boas. E é nessa mesma pegada que o governo iria adentrar a Amazônia. Inclusive, a galera fez questão de trazer as matérias, tanto da Veja, da época, de outras revistas da época, que financiadas pelo regime militar, colocavam lá, né, a proposta do regime, que era transformar a Amazônia num grande pasto a céu aberto, né, essa ideia da pecuária extensiva se popularizar na Amazônia, porque terra precisa gerar dinheiro, né? Índio não gera dinheiro, floresta não gera dinheiro. O negócio era as plantações e o gado. E nessa do Xingu, os irmãos Vilas Boas entram nessa mesma pegada aí, sua. Eles vão de 43, eles vão até o comecinho lá da década de 70, se não me engano, para, como é que diz? Eles eram os responsáveis por uma questão do antropológica, né? Antropológica da parada. Eles fazerem contato com os nativos, porque o governo ia passar as estradas de qualquer jeito. De qualquer jeito eles iam passar a estrada, ia criar aeroporto, pasto, etc. E eles iam passar de qualquer forma. E aí os irmãos disseram, não, a gente vai primeiro, vai na frente, para manter contato com a galera, para explicar como é que tá acontecendo, para a gente fazer essa transição de uma forma pacífica. E a gente sabe que não houve, né? Tanto a década de 60 quanto o comecinho da década de 70, marcado por uma série de genocídios contra povos indígenas, inclusive de formas absurdas e brutais, relatadas na historiografia, relatadas inclusive em depoimento, a galera amarrada com, né, pelos pés, e os caras abriam o cara ao meio com um facão na floresta para deixar o corpo lá, para a galera ficar chocada, colocar fogo com a galera dentro. Foi um negócio extremamente pesado, porque justamente essa ideia de uma lucratividade. O nativo não dá lucro, a gente precisa do gado, a gente precisa de estrada, precisamos de hidrelétrica, né? Porque a hidrelétrica, ela, em tese, é uma energia limpa, né? Ela é apenas a água do rio fazendo circular uma turbina. Mas, normalmente, essa água, ela é represada em um espaço para ter uma quantidade significativa, né? Uma vazão muito boa. E, historicamente, várias usinas ou espaços que se tornaram barragens ou colocaram cidades, né, no esquecimento, ou, como foi na grande maioria, territórios indígenas, porque índio, né, o nativo em si, ele é criado nessa imagem do índio, ele não serve para dar dinheiro, ele não é, como diria o próprio grande apresentador, grande, eu estou sendo bem irônico, viu, meus caros ouvintes, meu querido, né, o Carlos Massa, o Ratinho, quando ele pergunta, né, jacaré serve para quê? O povo quer conservar jacaré. Jacaré serve para quê? Mico-leão serve para quê? Índio serve para quê? Ele sempre tem essas tiradas geniais no seu programa, genial, né? Porque tem que se... É uma ideia, talvez os alunos lembrem, lá em sociologia, de um princípio colocado lá na escola de Frankfurt, chamado de razão instrumental, que é um contexto marxista, que ele explica que o marxismo ele entrou tão forte na superestrutura, né, nas ideias dos indivíduos, que toda ação nossa ela tem que gerar algum lucro. A gente não pode fazer algo só por diversão ou por qualquer outro motivo. Tem que fazer algo para gerar algo. Então, se o dativo está lá na Terra e ocupa e não serve para nada, não pode. Tem que fazer alguma coisa para gerar alguma coisa. Tudo que a gente faz tem que ser para gerar dinheiro. Tem que ser
uma lógica, né, produtivista, né? Tem que estar sempre produzindo algo e tal. Não pode ser algo meramente recreativo, né? Algo
pronto,
lúdico.
Ou com o nativo, né? Que não pode ter tipo, o processo, a questão cultural do cara de manter certas práticas, certas tradições, de manter a terra dele. Não é muita terra para pouco índio. Eles não produzem, eles não geram, é a ideia da produtividade, eu tenho que gerar.
Agregam riqueza à nação, né? Em que eles contribuem para o PIB do país.
Eles têm uma terra cheia de nióbio e não fazem nada com isso daí. Meu rapaz, nem tu tá fazendo virar...
Verdade, o nióbio era a grande promessa aí de virar a economia do Brasil e a gente conseguir talvez até ir para Marte antes de todo mundo. Oxi. Mas eu tô até agora esperando o nióbio.
Até
não sei
agora,
o que é que houve. Acho que sumiu, bicho. Só foi o tempo do cara lá assumir a presidência e parece
foi os Estados Unidos.
Foi, levaram o nióbio, não
sei
se poder, acabou. Não sei o que aconteceu com esse nióbio, mas nunca falaram isso.
Era o nióbio e o grafeno que ia mudar.
O grafeno, isso, cara. Era... O grafeno. Cadê era que levou? E mais nunca ouvi
sei
falar
não,
de
véio.
Grafeno.
Era... Eu brincava muito com o menino em sala, o mais nerdão mesmo, assim, dizia, ó. Esse tal de grafeno e o nióbio, eles são o... Como é o elementozinho que eles têm em Duna? A especiaria. Tu já assistiu Duna? Pronto, eles aquele é a especiaria. É um negócio que só tem aqui, que é muito valioso, que todo o império vai precisar. Só que eles vão descobrir no final que não é nada disso, que não é tão importante. Você vai ver a mesma coisa. É, não, professor. O senhor vai ver, quando ele estiver lá, o nióbio, a gente vender pra NASA. Essa massa. Vai nessa. Aí hoje eu pergunto ele, não, professor, deixa eu falar, vamos falar de outra coisa. Falar de criptomoeda. É agora, né? Seu infeliz. É, uma parada que eu acho extremamente importante desse momento, que inclusive para mim é o grande divisor de águas, muito mais até do que o fim do milagre econômico, é lá em 75, a morte, né? Quando suicidaram, inclusive matérias, né, de jornal, suicidaram Vladimir Herzog. Ali, cara, eu acho assim, o ponto de virada, porque o contexto da morte do cara, ele foi, lembrando de novo, né, para você que já vai dizer, era terrorista, foi não sei o quê. Não, entenda, ele foi convocado para prestar esclarecimento de uma parada, ele foi de livre e espontânea vontade, ele não foi preso porque isso, por aquilo, por aquilo outro. Não. Ele foi convocado para dar esclarecimentos de certas questões que envolviam notícias e contatos políticos do cara. E ele simplesmente foi assassinado dentro, né, dos porões da ditadura militar no Rio de Janeiro.
O Dói de São Paulo.
Isso. E a galera já estava tão, como eu posso dizer, ligado um ódio, foda-se, né? Se importando com nada de repercussão, de mídia, etc., que depois de 3 dias da família, né, reivindicando, querendo saber o que tinha acontecido com o jornalista, o Vladimir Herzog, eles dizem que o cara se suicidou e mostram uma foto feita provavelmente por um estagiário, um soldado de pintar meio fio ali, né? Feito nas pressas, dizendo, não, pô, faz qualquer coisa aí, a gente que manda, aqui somos nós, isso aqui não se preocupa não. Talvez a foto não devesse sair as pernas do Herzog, que é o grande marco, né? Vladimir Herzog, ele é a fotografia onde ele está pendurado num vasculhante, onde uma corda está amarrada no seu pescoço, porém suas pernas, quase o joelho, estão encostando.
Ele está praticamente de joelhos, é quase
exatamente.
Isso, é quase ajoelhado, que é impossível, a gente sabe, né? Uma pessoa se matar enforcada,
isso.
Né?
Dessa forma.
Os pés encostando no chão, né? Para isso existe inclusive o cadafalso, ou então a famosa cadeira que você chuta, né?
Exato. Tem que ter algo a mais.
algo a mais pra você ficar ali com as perninhas balançando, né? Porque a ideia é que você se sufoque. Se você tá encostando no chão, não tem como existir uma pressão no seu pescoço que lhe sufoque. É impossível existir essa pressão.
Exatamente.
Que é o que aconteceu na cela. E outro detalhe é que os próprios autos jurídicos e qualquer pessoa que entenda de como acontece quando uma pessoa é presa, quando alguém é preso e é levado para uma cela, que chega uma delegacia, o delegado fala, ah, vai ter que lhe apreender, você vai ficar aqui numa cela. E foi o que aconteceu com ele depois que ele chegou lá. Você tem que retirar qualquer coisa que sirva, tanto como arma, como também de instrumento de suicídio.
Isso.
Cinto, por exemplo, né? Há quem diga, ah, professor, mas ele pegou o cinto lá da calça dele e se enforcou, né? Primeiro que a gente já viu que não tem como ele ter se enforcado numa altura tão baixa, né? Onde as pernas dele estavam quase ali de joelho, que ele não tinha como ter essa pressão no pescoço para enforcar.
Exato.
E além disso, como eu acabei de falar, ele não tinha nada que pudesse ter sido utilizado. Ele não entrou com a corda. De onde é que saiu aquele diabo daquela corda, né? Não teria cinto, porque a pessoa tira o cinto, né? Eles já retiram todos esses objetos.
É procedimento padrão.
Ele é procedimento padrão, né? Enfim, o que a gente está justamente apontando é o quão foi estapafúrdia essa versão criada em torno do suposto suicídio, né? À toa que o Cláudio falou, ele foi suicidado, né? Porque ele não suicidou-se.
Suicidou-se, exatamente.
Alguém que forjou um suicídio para ele. E era um cara que, assim, não tinha nada a ver. Ele trabalhava na TV Cultura, né? Que todo mundo hoje conhece, que ainda existe. Ele era formado em jornalismo e tal. Foi isso. É um cara que não tinha nada demais, assim, nada extraordinário. Não foi, sei lá, ele não participou da guerrilha. Não, era.
Sim, porque a retórica, né? Ah, é porque era um terrorista. Ele estaria. Todas as tentativas retóricas que você tiver para tentar justificar, dizer que por algum motivo mereceu estar justificado, não existem. Ele era um jornalista, ele era o cara que tinha, lógico, como todo jornalista, fontes e contatos. E perante o contexto atual, né, as matérias, as chamadas, inclusive da TV Cultura, isso gera aquela, ó, os carinhas ali estão, as asinhas estão crescendo. Chama o cara aqui. Chamou provavelmente para dar aquela intimidação, né, aquela intimidada no cara, e terminou por levar a uma morte, a um assassinato dentro de uma agência oficial do Estado. Porém, a foto que foi divulgada foi uma foto que saiu nos jornais do mundo todo. Todo mundo viu aquela foto. E isso serviu para escancarar o que já havia sendo dito desde a década de 60. Tortura, que o Estado está matando, que o Estado está torturando. Então, essa foto, para mim, né, a morte, inclusive, né, o assassinato do Herzog, muito mais do que o milagre econômico, eu considero esse ponto de virada, porque ele conseguiu não só escancarar, né, vamos dizer, para quem ainda não acreditasse ou ainda não quisesse ver, mas como a gente estava vivendo, já comentamos no início, né, esse contexto de autodeterminação dos povos, de um afastamento dos grandes títeres, né, dos grandes controladores, União Soviética e Estados Unidos, a legislação do Brasil começa a se voltar para si, os movimentos ligados a trabalhadores começam a se voltar novamente, as organizações internacionais começam a apontar e dizer, olha, isso aqui não pode, isso é um absurdo. E aí o governo finalmente tem que se explicar, dizer, olha, bem, não foi bem assim, vamos investigar, vamos abrir investigação, os culpados serão punidos, todos serão investigados, né?
Não é à toa, inclusive, que com relação a essa questão dos punidos e tal, a gente vai ver pela primeira vez, por uma pressão, justamente em decorrência dos fatores que o Cláudio acabou de falar, né? Que é uma pressão que não era mais só ali da família do cara que desapareceu, porque a Zuzu Angel fez isso, só que ela não conseguiu, por exemplo, ter
isso,
o alcance que teve
isso,
o caso do Herzog. Não é à toa que caiu no esquecimento na época, não ficou tão famoso, porque não conseguiu ter o alcance que teve o caso do Herzog, conseguiu extrapolar essa questão da reivindicação da família, né, pelo corpo e etc. E aí, como a gente viu essa foto, pelo fato de ter ali um documento cabal que tinha lá a foto do Herzog ali com as pernas ainda no chão e supostamente enforcado e que tinha suicidado, aquilo escandalizou todo mundo, porque até para a pessoa mais ignorante do mundo, estava à vista, estava evidente que aquilo tinha sido uma coisa forjada e que, na verdade, o que estava implícito era que ele havia sido assassinado friamente por nada, por ser um jornalista que trabalhava numa emissora, que estava fazendo ali o seu trabalho, mas que supostamente era algum subversivo, ou que tinha algum contato com o comunismo, e simplesmente havia morrido. Não é à toa que a gente vai ver, por causa desse estardalhaço que é causado, a exoneração do general Ednardo Dávila Melo, que era o comandante do 2º Exército, né? Que, portanto, é ali o que tem a sua sede em São Paulo.
Isso, perfeito, perfeito.
Ele vai ser demitido por causa dessa pressão, porque em outros momentos não é algo que era comum a gente ver. Muito pelo contrário, essa galera, esses torturadores, eles eram condecorados, eram pessoas que eram estimadas, que tinham um reconhecimento muito grande dentro da cúpula militar. Só que a gente vai vendo uma pressão tão grande, vinda não só do próprio país, mas também de fora. A gente vai ver as Nações Unidas se proclamarem, né, em nome dos direitos humanos contra isso, e vai atraindo holofotes no Brasil, né? E aí, esse negócio já tá passando do ponto. Engraçado que, como se nunca tivesse sido motivo para trazer holofotes, né? O que tava acontecendo no Brasil desde 1974. Mas
exatamente,
aí, por alguma razão, com a morte do Herzog, né? Talvez quando se tornou mais escancarado ainda, com essa foto bem emblemática, aí as outras nações acabaram fazendo: epa, peraí, vocês agora estão ultrapassando os limites. Engraçado que Médici ultrapassou talvez todos os possíveis limites, mas...
Oxi.
Foi em Geisel que fizeram essa afirmação com um delay aí de alguns anos, né? Com aí talvez uns 5 anos de delay foram que falaram isso daí, né? Que vocês estão pegando pesado demais, galera. Olha o que vocês estão fazendo, todo mundo agora tá olhando pra vocês. E aí, se sentindo um pouco acuado ali, intimidado, o Geisel vai fazer: eu vou ter que exonerar então o general Ednardo Dávila Melo do seu cargo, né?
Exato, e assim, lembrar que a própria foto, né, como um documento histórico de todo o processo, ela foi produzida pelos próprios militares, né? Então não havia nenhuma chance do cara dar um tapete.
Foi um tiro no pé, né? Porque eles produziram a própria prova que foi apresentada contra eles posteriormente, né?
Bota aí qualquer coisa, ninguém vai se importar, não. Quem manda aqui é a gente, aqui quem faz o regime somos nós. E aí eles mesmos produzem o documento que gera toda essa comoção, que muito provavelmente não era esperado deles, né? Toda essa visibilidade, essa discussão com a morte do Herzog, porque era, venhamos e convenhamos, sendo frios e calculistas, o que é uma morte numa pilha de cadáveres? O que seria uma morte, né? Um jornalista, uma pessoa como eles, um subversivo, diante de uma pilha de cadáveres, não seria o primeiro, não seria o último, não foi muito provavelmente nem o mais cruel que eles já tiveram feito. Então, assim, era algo naturalizado por eles, e deixa que vai ser isso mesmo. E aí, o documento feito por eles mesmos não tinha como se negar. Precisamos de uma cabeça rolante para dar para os abutres, né? Para quem estava de fora, a galera pedindo aí que tomasse alguma providência a uma exoneração. Mas para muito mais além disso, é aquele ponto final. Realmente agora temos que iniciar esse processo, temos que realmente dar de volta o poder aos civis, mas não sem antes, né, criarmos as condições que nós queremos, que é o fatídico pacote de abril, né? Porque ali é mudar o jogo de forma descarada, que eu vou te dizer, viu?
Na cara de pau, pô.
Não, porque assim, vamos fazer, vamos, mas peraí, deixa eu dizer como. Aí o cara cria o pacote e diz: ó, vai ser desse jeito. Porra!
Exato. E tem muita gente que ainda fala: não, mas era a democracia, pô. O povo fazia a democracia, era uma democracia normal. Aí, pô, peraí, cara, os caras manipulavam assim pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, jogava que nem um boneco assim, pô, essa democracia. Que democracia é essa, pô? E sem falar que a gente também vai se deparar ainda com os senadores biônicos, cara, isso, vai ser uma série de absurdos, pô. Onde é que tá aí a autonomia popular, o direito de voto e a democracia em um momento como esse, cara?
Exatamente.
Assim, pô, não existia.
Porque pelo contexto da Constituição de 67, né, os caras tinham que ter um terço dos senadores votando para aprovar projetos, né? Com o pacote de abril não era mais um terço, mas 2/3, apesar do número maior, sendo que você ainda tinha esses famosos, né, senadores biônicos. O que é um biônico, meus amores? É robô, ele era de um robô. Então, você tinha, já havia uma pequeno, né, como a gente comentou, o MDB enquanto oposição, uma oposição moderada, uma oposição controlada, mas para evitar que agora, com esse processo de abertura, uma oposição mais radical, que a gente também já falou em outros episódios, que cuidado, né, ao entender o termo radical, ao discutir o que é o termo radical, radical para quem, radical como, né, com medo de uma radicalização, né, no processo, os caras modificam a regra, tiram de um terço, botam dois terços, e os senadores passam também agora a ter, além das eleições, uma indicação, dando sempre maioria agora à Arena, fazendo com que as leis que fossem aprovadas, querendo ou não, só seriam aprovadas se o Estado, que era a maioria, que era o partido da Arena, deixasse. Para além disso, o pacote de abril, né? As eleições indiretas para governador, com o colégio eleitoral, começa a colocar na instituição de sublegendas em número de 3 eleições indiretas dos senadores, permitindo a Arena recompor as suas bases e aglutiná-las sobre o mesmo teto, ampliação de bancada, o própria ideia de fechar também o Congresso durante um tempo, para a ideia de novo, ó, a gente tem que fazer isso porque vai que vem aí um contra-golpe. Então, é a ideia de se fechar, preparar o campo, preparar as regras, e aí, ó, agora sim, agora haverá uma distensão lenta, gradual e segura, seguindo essas regras. Tanto é, como a gente verá no nosso próximo episódio, uma eleição direta já proposta, né, a emenda de Oliveira, ela não passa justamente por isso. O pacote de abril já deixava a maioria do Senado, inclusive muitos não foram nem votar com medo. Os caras, né, era democracia. E por que os caras não foram votar? Aí os meninos fazem, poxa, então não sei. Por isso que a gente deve se aprofundar no tema e não apenas repetir o que uma página de Facebook ou de Instagram coloca. Dentro do processo que a gente vê no próximo capítulo, né, da emenda do Dante Oliveira, a gente não obteve quórum suficiente para aprová-la, porque os candidatos que já sabiam-se abertamente que votariam a favor, eles simplesmente ou não apareceram ou mudaram o voto em cima da hora. E os que não apareceram não foi porque, tipo, eita, o pneu furou no meio do caminho. Chama-se ameaça, meus amores. E democracia não combina com ameaça. Não combina com ameaça.
Outro ponto importante também para a gente trazer à tona nesse período, ainda falando desse contexto mais político, é que a gente vai também ver uma sinalização muito importante no período Geisel, que é da perca de popularidade do governo dos militares. E é como é que a gente conseguiu visualizar isso? Através justamente das eleições. Começou-se a perceber que nas eleições que foram acontecendo no período Geisel, né, a quantidade de políticos do MDB que estavam ganhando estava galopando, estava subindo bastante, enquanto os candidatos do Arena era o oposto, né? Estavam diminuindo. Inclusive, essa manobra que o Cláudio narrou do pacote de abril era já porque eles estavam visualizando isso, e com medo que a oposição crescesse, engolisse eles como uma tsunami, eles fizeram essa artimanha, justamente por perceber que politicamente eles estavam começando a ficar numa posição um pouco desconfortável e o MDB estava começando a crescer mais ainda. E a gente vai ver que a tendência, inclusive não só aqui no período Geisel, mas que estendendo-se para o período seguinte de Figueiredo, é esse crescimento do MDB. Depois, quando chega em 79, que a gente vai ver no próximo podcast sobre a anistia, muita gente que antes tinha sido ou expulsa do país ou tinha perdido seus direitos políticos, que vai retornar à atividade, vai se juntar ao MDB. E aí o MDB vai passar a conglomerar muita gente, não só do ramo político, mas também artistas, intelectuais, vai se juntar gravitando em torno do MDB para tentar massacrar politicamente o máximo possível a Arena e simbolicamente os militares, né? Já que o Arena era o partido da caserna.
O nome, né, que se destaca aí, que vai ser o grande, articulador dessa oposição, tanto nessa fase do Geisel quanto do Figueiredo e mais para frente, que é o grande Ulisses Guimarães, né? Que já é a figura de destaque que já vem desde lá de trás da era Vargas, né, velho? O cara é um dinossauro.
É um dinossauro. Ele havia sido cogitado, inclusive, a presidência com isso. O Geisel, né? Junto com o Geisel. Só que aí o Geisel acabou sendo escolhido como, ó, oh, nossa, né? Ninguém esperaria isso, né?
No último momento, não vamos colocar ele, não. Deixa só esse rapaz aqui, né? Ulisses Guimarães, a gente já tem toda essa articulação já política, que aí, vamos contextualizar, né? A gente tem um contexto na Guerra Fria, temos um contexto no Oriente Médio, o Brasil para de receber essas vultuosas e facilitosas, né, quantias com empréstimos, com empresas de fora, tipo, ó, é típico do governo americano, do modelo imperialista americano, não é sendo esquerdista, não sei o que lá, não. É ter o interesse interferir política e economicamente na região, deixa ela muito bagunçada, e depois, quando a bagunça fica insustentável, eles saem e depois, não, talvez a gente consiga ajudar, talvez vamos tentar aqui enviar uma tropa, enviar algum, vamos mandar o FMI ajudar vocês. Tem sido assim desde a doutrina Truman, lá atrás, com o Big Stick, quando os Estados Unidos começaram a inchar os peitos, feito cururu, interferir no mundo, seja Estados Unidos, seja França, seja Inglaterra, até a própria União Soviética em seus determinados momentos, mas vão, influenciam, atrapalham e depois saem e deixam os conflitos, a economia em frangalhos, deixam a situação, né, para que seja resolvido. No Brasil, e aí vale salientar, né, a sorte, digamos assim, de termos uma esquerda atuante nesse momento, de termos o crescimento de movimentos sociais, de termos movimentos ligados ao sindicalismo, movimento dos camponeses. Esses movimentos foram que gradativamente vão se organizando, vão empoderando esses movimentos, né, legais ainda, do MDB e essas lideranças com artistas, com outras pessoas, para que os militares, como você bem coloca, né, o carisma vai diminuindo. Nesse carisma diminuindo, vai se tirar o Geisel, sai, e quem vai entrar é o Figueiredo. Que o Figueiredo, eu já o considero assim, a entrada dele é aquele cara tipo, ó, ninguém quer, né? Beleza, eu vou pegar, mas vai ser do meu jeito, tá ligado? E aí, quando ele já entra naquele bocão, toda entrevista dele, ele já é o bocão, assim, não, pô, vai, não sei o que, é assim mesmo. Tanto é que ele é imortalizado pela frase, né? É pra abrir mesmo, e se não abrir, eu prendo e arrebento. Se eu vou fazer, vou deixar bem bonitinho, que nem vocês querem, depois, ó. Ele só deu entrevista depois para a grande viúva mor da ditadura militar, Alexandre Garcia.
Isso mesmo, clássica entrevista essa daí.
Icônica, tempos depois que tudo já passou, já abertura, tudo bonitinho, eles vão falar e bora. Ele recebe esse cargo nessa transição do Geisel pro Figueiredo. Figueiredo é esse cara que eu lembro a expressão dele, né? Ele sempre muito sisudo, ele tem um olhar muito... Ele é grande, né? Cabeça isso, grande, é. Ombros largos, olhos, os óculos compridos. E ele é aquele cara que ele tem uma postura bem intimidadora. Né? Quando ele vai falar, ele não é um cara de falar com... como era. O Geisel era mais comedido, era um senhorzinho, então tinha um jeito mais suave de falar. Figueiredo não, Figueiredo, ele é, eu lembro sempre dos vídeos, e até muito criança... vendo alguma matéria ou outra, eu lembro, eu olhava ele na televisão e eu ficava com medo, porque ele tinha aquele cara de... a boca, assim, fica fazendo a boca de raiva, assim, o tempo todo.
Carrancuda, né? Uma cara carrancuda. Isso!
Pronto, cara, definiu. Eu como moleque, quando eu vi, eu já disse, esse bicho eu não gosto muito dele. Eu não sabia
inclusive,
o que era.
Você falou agora que você era criança e tinha essa impressão, tem uma foto clássica de uma menina, o Figueiredo vai dar a mão pra ela, assim, isso. Pra cumprimentar, né, pra apertar a mão dela. Aí a menina foi uma cara assim, bem abusada, e cruza os braços, assim, se negando a apertar a mão dele.
A menina que desafiou a ditadura. É isso, isso. Aí é assunto para o último presidente, nosso próximo encontro. Beleza, doutor Jonathan? Quer acrescentar alguma coisa aí?
Eu teria ainda uma última coisinha para acrescentar, para falar de um cara muito importante nesse período, que vai ajudar a guiar esse processo, que... vai se tornar uma figura central, não só nesse episódio sobre o nosso Geisel aqui, mas também o Figueiredo no episódio que vem, que é a figura do Golbery de Couto e Silva. Esse cara aqui, ele era um general, ele era um general ali da turma dos castelistas, daquela galera que era um pouquinho mais intelectualizada, dos castelistas ali, do pessoal, como se chama, Sorbonne, né, alguns chamam.
Isso.
Já ocupava cargos, como a gente viu, né, de importância, era um general. E ele vai ser o cara do setor de crise do governo, né? A gente viu que ocorreram alguns contratempos, como o próprio caso Herzog, que acabou saindo do controle do que o exército planejava, que tinha em mente, né, e virou uma grande polêmica nacional e internacional. E aquilo é logo no início, né? Já em 75, o Geisel tinha pegado o governo há pouco tempo e já estava se deparando com uma crise muito grande. E aí o Golbery de Couto e Silva vai acabar sendo o cara que vai ajudar nesses momentos de crise e vai sendo o idealizador, por assim dizer, da distensão. Ele é o cara que vai dizer, ó, a gente tem que começar a fazer uma distensão, porque a pressão agora, a panela de pressão está prestes a explodir. A sociedade já está insatisfeita, o mundo inteiro está olhando para a gente e está pressionando o Brasil para tomar uma postura, sobretudo depois da morte do Herzog, isso ficou muito patente no planeta inteiro. E o Golbery fez, calma, mas a gente vai fazer isso do nosso jeito, a gente quem vai arquitetar esse processo da chamada, né, de extensão lenta, gradual e segura. Ele vai ser o arquiteto por trás disso tudo, não era nem só o Geisel, na verdade, era o Golbery o cara que estava fazendo essas engrenagens dessa transição. Não é à toa que ele ainda vai participar, mesmo no próximo governo, ele também vai ficar dando os pitacos ali para poder mobilizar isso. Só que aí tem uma coisa importante também da gente observar, é que isso não aconteceu de forma uníssona e absoluta dentro das Forças Armadas. Na caserna, a gente vai começar a ver uma divisão muito grande entre dois setores. Um dos setores é o que vai concordar com essa retórica do Golbery, de que estava bom agora dos militares começarem a tentar guiar a nação rumo a essa distensão. E havia outro bloco que achava que devia, na verdade, continuar aquele papel feito pelo Médici anteriormente. Tinha que manter aquela linha dura do período Médici. Não podia afrouxar, né? Não podia distender, não podia haver essa folga. E um dos caras importantes que vai representar essa ala extremamente conservadora e linha dura do exército é o chamado Silvio Frota. É um cara muito conhecido, e ele inclusive vai ter escrito um livro contando sobre as angústias e sobre a raiva que ele passou nesse período, porque ele se viu como traído, e eu vou explicar por quê. Como a gente está vendo, existiam esses dois grupos. Não precisa nem falar que, no final das contas, o grupo que acabou tendo sucesso e logrou no seu projeto político foi o do Golbery. Desse processo de distensão lenta, gradual e segura, que começa ali lá em 74 e vai até 15 de março de 1985, né? Dura aí cerca de 10 anos, bem dizer, esse projeto, para você ver como realmente era lenta, né? Metade da ditadura, se você olhar bem, na verdade, foi só de distensão lenta, gradual e segura, né? A redemocratização foi realmente muito lenta, né?
Lenta.
Foi metade do período da ditadura inteira. E o Silvio Frota, como a gente viu, ele é um cara que era bem mais ríspido. E aí ele começou, inclusive, a organizar pessoas dentro do exército para se juntar com ele e tentar pressionar no sentido de apertar mais a coisa. Só que aí foi chegando o ponto onde ele foi perdendo nessa disputa interna na caserna, ele foi perdendo, vamos dizer assim, popularidade. Até porque, durante esse período, ele foi um dos caras que estimulou os atos de terrorismo executados pelos próprios militares. Vai ser uma coisa interessante que, dada essa pressão externa, né, de várias nações para o Brasil, esses militares começaram a se reinventar. Os aparelhos de repressão, de perseguição e de vigilância, eles vão tentar se reciclar. Se antes a gente viu que no período de Médici simplesmente era um negócio à luz do dia, chegava os caras numa Kombi, pegava você em comprar pão, metia pra dentro e ia-se embora, e o povo ficava olhando assim estupefato, com os olhos abertos e a boca, né, o queixo no chão, era feito literalmente à luz do dia, isso aí, a gente vai ver esse modus operandi, esse tipo de ação desaparecendo, porque o Brasil já tinha se tornado, né, o alvo dos olhares mundiais. E aí os militares tentam buscar outros meios de continuar agindo, só que agora sem atrair tanta atenção. E aí alguns grupos de terroristas do próprio exército vão começar a atuar. Eles vão atuar muito no final, do meio para o final do governo Geisel, e a gente vai ver que esses atos vão continuar também no período Figueiredo, a gente vai falar também deles, que são, por exemplo, as bombas, os famosos atentados à bomba, de incendiar ou explodir bancas de jornal, ou pequenas editoras de jornais independentes, que tinham lá todo o seu maquinário, que imprimiam, né, os jornais ali diariamente ou semanalmente. Eles vão procurar esses alvos e vão tentar agir na surdina, né? Tentar agir da forma mais silenciosa possível.
Esse isso vai ser até...
que eles vão passar a utilizar.
E é essa partezinha até cantada na Faroeste Caboclo, né, de Legião Urbana, quando ele... no Proteger General de Três Estrelas, que fica atrás da mesa com o cu na mão, e ele fala sobre, né, a ideia de bombas e banca de jornal e colégio de criança e tal, que é uma referência que ele vivenciou, né, esse finalzinho da ditadura militar, onde você tinha essa... não vou chamar de contra-revolução, porque não houve nem revolução, passei uma contra-revolução, mas esse movimento de resistência armada do grupo que estava no poder, né, os militares da linha dura, incluindo um nome fantástico, que eu não vou dizer, mas vocês sabem qual é, porque ele está sentado na cadeira da presidência da República hoje. É preso porque não conseguiu nem explodir uma bomba velha, que não era nenhuma bomba lá, essas coisas, porque ele queria pedir aumento de salário para os militares. Arquitetou um plano para soltar uma bomba, foi pego. Ele teve a sua saída, né, desonrosa do exército. Ele entra para, como é que chama a expressão? Ele entra para reserva, né? O que é um militar da reserva, gente? É um militar que ele foi expulso. Os militares, as instituições militares têm uma parada chamada de corporativismo, onde eles se ajudam, onde eles se articulam entre si. Ele foi expulso para não perder a aposentadoria, não perder as coisas. Ele é levado, ele é capitão, ele nunca deu um disparo em guerra, nunca fez nada. Ele era um soldadinho, pé de chinelo, pintador de calçamento, fajoso, foi explodir uma bomba num quartel, foi pego, e aí para ser expulso, disseram, a gente vai, ele tinha uns contatos, família, aquela cordialidade, aí a gente vai elevar a tua patente, te aposenta e deixa tu na reserva. É isso que é o militar da reserva, e é isso que ele é, simples e direto.
Porque no exército você não é que nem no emprego formal, né? Que você é demitido, que você fez uma coisa errada, aí o seu chefe faz, você tá demitido a partir de hoje, dá baixa lá na sua carteira. Não é assim, né? Você vai, ou quando você é aposentado, ou quando acontece um tipo de coisa, como o Claudio falou, né? Alguma coisa que você fez de errado, aí os caras vão e jogam você na chamada reserva, né? Aí na reserva é basicamente isso, são os velhos, o pessoal que já passou da idade, né? E foi para reserva, e tem alguns que ainda voltam, né, a trabalhar, que são, tem até um nomezinho para isso, tem até um pai de um amigo meu que ele
voltou, né?
Isso.
Mas esse período final é marcado por isso, né? E a gente vai terminar de comentar isso lá no nosso último episódio. Então agradecemos a todas e a todos que permaneceram até aqui. Tio Cláudio, desejo uma boa noite, uma boa tarde. Eu tô Jonathan aí pra galera.
Valeu, pessoal, obrigadão. E quem acompanhou até aqui, né, certamente já é quase aí um vitorioso. Aí vai ainda ter o último episódio, que se você chegou aqui, certamente você também vai ver o próximo episódio, né, pra gente fechar com chave de ouro aí essa nossa saga. E aí não tem erro não, olha, quem for fazer Enem, eu queria estudar ditadura, eu ainda tô em dúvida sobre o assunto, sobre os temas... Eu acho difícil. Olha, agora pronto, acabamos de socorrê-lo. Você vai ter sua vida salva. Se depender desse assunto, pelo menos para você passar na prova, você já vai poder contar com os acertos, viu? Vai estar bem armado se você assistir.
Seus problemas se acabaram.
Pois é, aí vai ter aí negócio de umas 5, 6 horas de pura informação maciça para você ir botando na cabeça.
É quase uma disciplina, né, velho? O cara pagar aí se fizer as contas no final. De
pois é, olha aí, pensei.
6 horas de internet, dá um créditozinho, viu, na universidade.
Pois é. É como se tivesse feito um quase assim, tipo um mini curso bem robusto sobre ditadura, assim.
Exatamente. Dá um certificado. Vamos pensar até nisso, né? Confecção de certificados aí. Universidade da gente mesmo, para nós mesmos, e para vocês. Pois valeu, Jonathan. Até valeu. A próxima aí, viu? Até a todos. Boa noite. Vamos cuidar das nossas vidas. Tchau.